Bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Você que nos ouve em radiocpt.com.br, também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiotaielb e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo aí no nosso programa de segunda-feira, dia 10 de maio, comigo, com a Cíntia e com a Elisa. Bom dia, meninas! Como vocês estão, né? Pós-Dia das Mães, certamente aí, né? Bem abraçadas e presenteadas pelas seus filhos.
Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu posso dizer que eu estou de ressaca de tanto compromisso, gente, porque a semana bombou, né, Cíntia? A semana bombou, o final de semana seguiu ali, e aí o domingo, a atividade na igreja também. Eu digo assim, tipo, ah, hoje é segunda, mas é segunda, vamos lá, que mais coisa hoje também, começa a outra semana. Mas foi um final de semana muito especial, com certeza.
Que legal, que legal. E você, Cíntia, bom dia.
Bom dia, pessoas lindas, maravilhosas. Ressaca também, né? A gente fez muitas coisas na escola, primeira semana para mim, primeira semana de presencial, né? Então, muitas coisas na escola e meu Dia das Mães foi muito engraçado dessa vez. Coloquei até meu Face lá, quem tem o meu, é meu amiguinho lá nas redes sociais, porque eu não sabia o que dá pra minha mãe, né, gurias? Bah, a gente às vezes termina com as ideias, né? Aí eu disse, já sei, minha mãe sempre falou que queria um roupão, cara, vou dar um roupão pra ela, agora no inverno, né, ela vai amar, bem coisa de vó, né, vou dar. E aí peguei, cheguei com o meu presente, gurias, vocês não acreditam, ela começou a dar risada. Aí eu disse, gente, o que que eu errei? Ai, ela não gostou. Daí ela, não, eu vou te dar o teu. É igual!
Olha só!
Olha que sintonia demais.
E eu quase ganhei dois presentes iguais, viu? Eu quase ganhei dois presentes iguais. Eu vou mostrar no final o presente que eu ganhei, porque ele não tá aqui agora. Tá lá em cima no quarto da Luísa. Mas depois eu vou pedir pra ela trazer e eu quase ganhei dois presentes. Se vocês vão lembrar por que que eu ganhei esse presente. Oh. Em outro momento eu falo.
Muito bem. Falando aí nessas atividades, né? Aliás, o tema de hoje, a gente vai falar sobre isso, né? Tanto a Elisa quanto a Cíntia, que são professoras, falando aí da retomada das atividades presenciais e tudo mais. Esse é o tema de hoje, né? A gente vai falar sobre o retorno às aulas presenciais, tudo no tempo de Deus. E nós vamos até o Canadá conversar com a Silvana Brum, né? Também para essa troca de experiência, para ver como é que tá funcionando por lá também. E a gente convida aí o pessoal também a participar com a gente, né? Os pais podem estar também comentando aí, interagindo com a gente, falando sobre essa experiência aí na nossa interatividade no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 5133322111. Mas antes de a gente começar a bater esse papo, né, eu quero que a Elisa também compartilhe um pouquinho, Elisa, sobre a sua participação, né, no congresso virtual de professores de escola dominical lá em Florianópolis, onde você pôde aí também estar compartilhando as suas experiências, falando aí, né, sobre a edição de vídeos para aulas online, dicas e tudo mais.
Sim, foi um convite que eu recebi, eu acho que no início de março, metade de março, por ali, através da Magali. Agradeço desde já a Magali pelo convite, né? Na verdade, ela me indicou para o pessoal de lá, porque é do grupo que ela participava também da comunidade lá. E eles têm o hábito de fazer uma vez por ano esse congresso, né, do distrito de lá. Me fugiu agora o nome do distrito, né? Mas é da região que engloba ali Florianópolis. Então, tivemos três momentos. Esse ano eles fizeram separado, né, porque não podiam se reunir presencialmente. Então, teve um primeiro momento que foi com a Eliane Sapka, que falou sobre recursos, né, o que utilizar, como utilizar, né, para fazer as aulas no âmbito geral. Isso foi, já faz, acho que 6 semanas, eu acho, porque era cada 2 semanas tinha um encontro. Em vez de eles fazerem tudo num dia, foi feito a cada 2 semanas. Depois foi com o pastor Regis, se não me engano, que ele falou sobre a música, né, e até foi um convite que foi feito para as crianças também participarem, né, a importância da música, o que utilizar de música e recursos musicais para as escolinhas dominicais, né. E então, ontem eu ia falar sobre essa parte online, né, as mídias sociais, aí o que fazer, né, nesse período de pandemia. E foi muito legal, porque, ó, material eu tinha um monte, até deixei uns de lado ali, né? Como... E foram dicas bem práticas, né? Inclusive, quem tiver interesse de assistir, porque é como se fosse uma aula, praticamente, né? De sugestões de como usar, que programa usar para editar, o que, que eu tenho que fazer primeiro quando eu vou gravar, como perder os medos, né, com relação à gravação de vídeo, porque tudo se aprende, né, uma das dicas que eu coloquei lá é que tudo se aprende, tudo a gente consegue aprender. Daqui a pouco não vai ficar daquele jeito que eu queria no primeiro vídeo, no segundo, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo e vai fazendo, e tudo vem para acrescentar, né, gente. E ainda comentei no momento ontem que, por mais que a gente volte daqui a pouco à normalidade, escolinhas lá na igreja presencial, essa parte de vídeo, ela vem para ficar. Porque é um conhecimento que a gente adquiriu, muitos assim foram obrigados a adquirir, quem é professor, né? A gente não tinha muita opção, a gente teve que ir atrás disso para poder acontecer as nossas aulas, né? Então é um recurso que vem para ficar, que ele não vem para daqui a pouco, acabou, agora a gente vai deixar de lado e não precisa mais usar. Então é um conhecimento que, se a gente aprende, a gente tem para fazer um videozinho daqui a pouco para o Dia das Mães, para fazer uma homenagem para um parente que a gente quer. Tudo isso nesse programa que eu sugeri lá, tem algumas dicas de edição. Está no meu YouTube, no meu Facebook, eu compartilhei o link da gravação do vídeo, né? Que está no YouTube da IELB, da região de lá. Foi bem legal o momento, bem prazeroso.
Bacana, né? Ter essas oportunidades também, através aí desse momento virtual, de estar compartilhando essas experiências aí entre vocês. E a gente poder também estar compartilhando aqui, né? Para quem perdeu, pode estar assistindo depois. Legal. E falando em vídeos, né? A gente também vê muitas congregações realizando, muitas escolas dominicais, como a Elisa falou. E nós temos também muito material bacana lá no Criança Cristã, que é a nossa apoiadora cultural, juntamente aí com a Editora Concórdia, né? A marca da Editora Concórdia, com produtos aí infantis. E tem, inclusive, lá no canal do YouTube, tem diversos vídeos, aulinhas, recursos, ideias, né, que você pode estar usando, além, né, de no site também os recursos didáticos, o blog e tudo mais. E a gente tem um videozinho aí do Criança Cristã para compartilhar aí com você todos esses produtos e novidades da marca de produtos infantis da Editora Concórdia.
Criança cristã é criança sendo criança. Ela brinca, ela chora, ela ri, ela canta e dança. Ela se diverte e aprende. Criança cristã é criança feliz, criança amada, criança companheira. Criança que tem esperança, que perdoa e que abraça. Não é melhor do que ninguém, só é mais completa. Sua felicidade é eterna, seu amor vem do alto, sua empatia aprende com o mestre dos mestres. Seu viver brilha através de sua fé. Criança cristã mostra a diferença de quem tem Jesus no coração. Viva como uma criança cristã você também.
Bacana aí, então, né, o pessoal pode conferir também todos esses produtos aí lá no blog criançacristã.com.br. A gente também conta com o apoio cultural da Hora Luterana, que é a nossa parceira aí, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. Você confere diversos produtos também acessando horaluterana.org.br, também, inclusive, aí material para as crianças, você confere também lá no site da Hora Luterana. E a gente convida também a nossa audiência a acompanhar a nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Toda segunda-feira nós temos o programa Homens de Fé, a aqui na Rádio CPT, também em parceria com a Hora Luterana, né? Liga de Leigos Luteranos do Brasil, a Hora Luterana e a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, 14h, no horário de Brasília. E eu falo horário de Brasília porque nós vamos até o Canadá, nesse momento, conversar com a nossa entrevistada de hoje, Silvana Brum, que a gente até madrugou aí para participar aí com a gente, então a gente fica muito feliz e agradece o convite. Bom dia, Silvana!
Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muita saudade.
Que legal, que bacana. Vou deixar as meninas também fazerem a saudação.
Bom dia, Silvana. Coisa boa te ter aqui com a gente, né? E o jeito que nós convidamos ela foi bem engraçado. Ai, Silvana, a gente queria tanto trocar umas ideias contigo, com saudade, queria conversar contigo. Ah, legal! Mas é no programa ao vivo do Rádio CPT. E ela topou também. Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite da gente conversar um pouquinho, trocar umas ideias aí no âmbito mundial, né, dessa pandemia e como que cada lugar está se virando para retomar as atividades, né? Então é um prazer muito grande te ter aqui com a gente, Silvana.
Igualmente.
É complicado para mim falar de Silvana, né? Ela sabe que eu sou uma discípula dela, né? É, inclusive, nas minhas aulas, trabalho com material de Silvana, que ela carinhosamente deixou para muita gente aqui quando foi para o Canadá. Então, eu estou muito feliz. Há tempos que a gente namorava essa ideia de trazer Canadá para a nossa rádio, né? Então, estou muito feliz, seja muito bem-vinda. Obrigada por falar em português, meu inglês é péssimo. E aí, os ouvintes, coitados, não iam curtir muito. Eu só saí com um good morning aqui para não ficar tão feio e tá ótimo.
Seja não, muito bem-vinda. É melhor eu ficar no português mesmo, porque o inglês tá brabo.
Que bacana. Silvana, inclusive, é a sua primeira vez aqui na nossa programação, né, como entrevistada, e a gente tem um costume aqui na Rádio CPT, quando é a primeira vez do nosso entrevistado, que faça uma breve apresentação, né, até porque as meninas lhe conhecem, eu também lhe conheço, né, mas tem muita gente que está acompanhando a nossa programação que não conhece a Silvana Brum, né, então a gente pede para que você fale, se apresente aí um pouquinho para nós.
Ok. Bom, eu sou a Silvana Brum, eu morava no Brasil em Canoas, trabalhava na escola Cristo Redentor como professora de ensino religioso. Meus filhos estudavam na mesma escola que eu trabalhava. Meu marido era pastor capelão da universidade, né? Responsável pela parte da música da Universidade da UBRA. Então, nossa vida foi bem intensa os últimos anos que a gente viveu no Brasil. Por mais de 20 anos a gente trabalhou nesse mesmo local. E dentro da educação, ou universidade ou escola, a gente sempre estava envolvido, né, com a educação cristã. E agora a gente está morando aqui no Canadá. Meu marido recebeu um chamado. A gente já está completou 2 anos em abril, né? Estamos em Regina, Canadá.
Que bacana. Um abraço, pastor Paulinho Brum, também, que já esteve participando, inclusive, aqui do webinar que a gente fez ano passado aí de comunicação, né? Falando também sobre esse envolvimento da comunicação e da música, né? Então, um abraço aí pro pastor Paulinho, e é uma alegria mesmo ter você aqui compartilhando um pouquinho, né, dessa experiência, que assim como aqui no Brasil, né, as aulas presenciais estão sendo retomando, e as gurias vão poder, elas que estão ali na linha de frente, vão poder compartilhar mais essa experiência aí, e assim como aí no Canadá, né, que também retomaram recentemente, né, Silvana?
Sim, esta foi semana passada, o primeiro dia foi quarta-feira, o retorno das escolas. Mas, curiosamente, no terceiro dia, a escola já nos ligou dizendo que surgiu um caso na classe da Anabel, e o procedimento é isolar a classe, eles não fecham toda a sala, né, toda a escola. O diretor liga para todos os pais daquela classe e todos os alunos daquela classe fazem quarentena. E a família não precisa estar em quarentena, só a criança. Só que no meu caso, como eu sou essential worker, eu sou, como é que é, trabalhadora essencial, e numa casa de idosos, então eu obrigatoriamente preciso assumir a quarentena ou fazer o teste e para poder voltar ao trabalho. Na verdade, eu estaria trabalhando hoje, né? Mas como a Anabel entrou em quarentena, eu automaticamente entrei em quarentena também. E isso tem sido o nosso normal aqui. É, abre e fecha, conforme os casos, conforme, né, a solicitação do governo, da província. É assim que funciona.
É, aqui tem funcionado assim também, né, Cíntia? Nós começamos também na semana passada, na verdade, no Cristo Redentor a gente iniciou na sexta anterior ainda, com algumas turmas, né, porque a gente tinha desde o início do ano, não sei como é que era aí, Silvana, mas desde o início do ano a gente tinha um protocolo do Estado, né, que teve um período que permitiu voltar à educação infantil primeiros e segundos anos, considerando que a educação infantil, até porque tem muitas escolas de educação infantil do dia inteiro e tudo mais, de pais que precisam deixar os seus filhos, né, muito mais com essa questão, eu vejo pelo menos, do que a ausência de escola, porque a gente continua dando aula em casa, né, a gente sabe que para a educação infantil era um pouco diferente também pela atenção deles em aulas online, né, e também era adaptado de acordo com cada escola, fazia uma adaptação diferenciada de acordo com a necessidade do seu público, né. Então, a gente teve essa permissão lá em fevereiro de retornar primeiros e segundos anos, educação infantil primeiros e segundos anos. Eu cheguei aí, Cíntia, um dia, na sexta-feira, em fevereiro, e eu fui, gente, assim, ó, me borrando de medo. Como é que nós ia receber adaptação de educação infantil, que é um segura daqui, que é um segura dali, criança chorando, mãe na porta, que a gente, toda aquela situação que a gente vive, né, já vivenciou, e que é normal numa adaptação, né, todo esse acolhimento também, sendo que as crianças iam ser entregues no portão. E eu fui com o coração na mão para a fila lá na frente, né, com os xizinhos lá, tudo com distanciamento, cada x, a criança em cada x, gente, eles pareciam uns robozinhos comportadíssimos, com as suas mochilinhas, né. Uma criança que teve uma dificuldade maior para se adaptar. Claro que foram, acabaram sendo dois dias, um dia, e aí a gente acabou voltando todo mundo pro online, e ficamos então até sexta-feira passada, que retornou novamente a educação infantil primeiros e segundos anos, e os maiores, do sexto ao médio, e na segunda voltamos todos numa forma de escalonamento. E a gente está nessa expectativa, né, a primeira semana foi tranquila, não tivemos nenhuma situação de caso de preocupações, tirando a dor de garganta da professora no final da aula. Nós estávamos conversando com as profs na sala de aula, ai, me doeu a garganta, a gente já fica, ai, dor de garganta. Não, gente, é porque a gente falou muito, porque a gente não consegue tirar a máscara para tomar um golinho de água e bota a máscara, um golinho a gente não toma, a gente acaba tomando água só, nem toma às vezes, né, pela euforia, né, então são cuidados que a gente vai ter que começar a ter também. No momento que toma água, a dor de garganta passou e não era nada a não ser falar demais, né. Só um depoimento de como que foi para nós, não sei se aí também aconteceu dessa forma.
É, aqui demorou bastante para as escolas se adaptarem, porque aqui fechou as fronteiras, eu até anotei aqui, dia 16 de março de 2020, a gente foi para a fronteira dos Estados Unidos para fazer a renovação do nosso visto. E aí, o que aconteceu? A gente fez a renovação no que a gente estava retornando para o Canadá, as fronteiras fecharam, aí veio logo em seguida o anúncio que as escolas fechariam, só que, curiosamente, aqui a estrutura de online não estava pronta. Então, os alunos demoraram um mês, quase um mês, sem aula nenhuma, para depois eles se adaptarem ao online, né? Aí foi gradativo, assim, a evolução, né, a mudança do online para o presencial. Como aqui as aulas iniciam em setembro, eles ficaram de março até setembro sem aula, só com alguns encontros online, e a decisão do governo dessa província, talvez nas outras províncias foi diferente, eu não sei, mas aqui na nossa província eles determinaram repetir a nota dos alunos da anterior nota que eles tinham. Então, eles ficaram com essa nota repetida. E ninguém foi... E se alguém fosse se sentir prejudicado por essa dinâmica do governo, poderia solicitar uma outra avaliação, né? Mas foi...
No caso, aí, então, pegou o segundo semestre de vocês, né? Até setembro, no caso, era o final do ano, né? Não que nem, a gente aqui era o início do ano, foi o ano inteiro. Ali, no caso, foi a metade do ano. E
a metade, exatamente.
E escola, como é que funcionam as escolas públicas aí, públicas e particulares? Teve muita diferença? Como é que funciona também aí?
Não tem muita diferença. A Anabel estuda numa escola particular e o Daniel estuda numa escola pública. A única diferença é o número de alunos. Conforme o número de alunos, a escola adota o sistema híbrido ou o presencial, né? Então, a escola da Ana geralmente adota o presencial por ter menos alunos. Só que acabou nem tendo presencial por causa desses casos. Tem agora que está na terceira onda e os casos estão aumentando. Aumenta e diminui ao mesmo tempo que a vacina avança, né? Então, e na escola pública, o Daniel tem um sistema híbrido, porque é mais de 1.000 alunos entra no sistema híbrido. Aí eles dividiram todas as turmas pela metade, pela letra do alfabeto. Metade da letra do alfabeto vai um dia, a outra metade vai outro dia. E conforme aparecem os casos, daí os alunos vão para casa, né? Fazem só online. E há um esforço da direção e do governo de manter as crianças em sala de aula, porque eles estão vendo que o prejuízo psicológico, emocional, está sendo muito grande. Muito, assim, as crianças estão sofrendo muito com essa restrição de convívio social, ou de só ficar em casa, né? É bem, bem complicado.
Eu não sei vocês, gurias e nossos ouvintes, mas eu estou aliviada ouvindo a Silvana. Porque, de repente, a gente fica, aqui no nosso país, Sil, a gente tem uma coisa muito complexa chamada jornalismo, né? A gente tem uns de qualidade, que é a Rádio CPT, né? Mas a gente tem alguns jornalismos, assim, que são muito políticos. É a palavra correta, assim. E te ouvindo, Sil, a gente vê que a gente está na mesma angústia. As mesmas coisas que estão acontecendo aí no Canadá, que é um país extremamente desenvolvido, um país incrível, né? A gente sabe aí do esforço desse lugar em educação, em saúde, enfim. E a gente está tendo aqui no Brasil também. Então, a gente não está sozinho nisso, não é o Brasil. Que bom ouvir isso, porque vamos acordar assim, não é o Brasil, gente, né? Não é aqui, é o mundo, a gente está vivendo... Né? É uma realidade de uma pandemia no mundo e pegou todo mundo de surpresa aqui também, Sil, sabe? A gente chegou dia 16 também, de março do ano passado, todo mundo para casa, não tem como ficar.
E somente 15 dias, né, Cíntia? Eram 15 dias, era até 31 de março.
Isso, provavelmente 15 dias e tal, então daqui 15 dias a gente volta. E daqui a pouco começaram as mensagens, né? Não, galera, nós vamos ter que ficar mais e é aula online. Mas como assim aula online? Se vira, vamos lá, vamos estudar. E aí a gente começou com ideias, cursos, né, pessoal da informática das nossas escolas, né, Elisa? Eles estão de parabéns, a gente tem uma gratidão por eles, porque eles foram queridos, que nos cuidaram muito, né, deram esse acesso para os professores. É aqui que tu clica, é lá que tu faz e tal e tal. E a gente foi aprendendo errando, porque professor é assim também. E a gente teve essas mesmas angústias, sabe, Sil? A gente foi para essa aula online, difícil, né, complexa. Hoje a gente está tentando esse híbrido. A nossa primeira semana foi um pouquinho diferente lá no Concórdia, que é do Cristo, porque a gente voltou todos, né, desde a educação infantil até o ensino médio, mas também de forma dividida com turmas. A gente tem turmas muito grandes lá. Por exemplo, a turma do Nicolas, que é primeiro ano do ensino médio, são 40 alunos. Então, obviamente que não tem uma sala que comporte tudo isso. Então, a gente dividiu. Essa semana ele está aqui em casa online. Semana passada ele estava no presencial. Então, que bom ouvir isso, né? Acho que os nossos ouvintes estão tendo esse mesmo sentimento, né? De que nós estamos todos assim. É uma angústia para todos, é uma realidade de todos. E são transformações de todos, né? Uhum. É muito legal isso. Eu estou aliviada.
É, para ter uma ideia, a escola do Daniel, que é pública, enviou, embora eles vinham fazendo aulas online, encontros tipo uma ou duas vezes por semana, e o restante presencial. Eles, essa semana, anunciaram a plataforma ideal para eles trabalharem. Até então, eles não tinham uma plataforma definida de trabalho, né? Os alunos se comunicavam ou por Google Meet, ou por Zoom, mas eles não tinham uma plataforma exclusiva da escola. Então, só agora que veio essa novidade para a gente. Que eu acho que é meio parecido aí, né? Eu até não sei se não estão à frente, porque eu sei que no Cristo já tinha uma plataforma pronta, né?
Não sei. Isso foi uma coincidência muito grande, né? Até como Deus faz as coisas pelo melhor, né? Eu me lembro que a Cíntia falava que a Magali era a professora raiz, né? Eu também sou professora raiz, porque eu tenho que escrever, gente. Se eu vou conversar aqui, eu não confio que eu vou ter um negócio no computador. Eu tenho que estar com... Se eu vou cantar na igreja, eu não confio que eles estão agora com o tablet que vai passar. Eu tenho que ter a minha pastinha ali, porque vai dar problema na internet e eu vou ter minha pastinha. Então, eu gosto das coisas anotadas. E aí, já em 2019, estavam falando, né? Começaram com a agenda eletrônica, de não ter mais agenda e papel. Eu digo, gente, eu tô falando a minha opinião como mãe, como professora. Como isso, gente? Mas eu não falava, eu só tô falando o que, que eu sentia. Os pais já vivem, dando um exemplo da minha família, vive no celular, vive. Tem alguns momentos que a gente fala, vamos sentar aqui no sofá, traz a tua agenda, deixa eu ver a tua agenda, vamos ver, tem bilhete, tem isso. Agora os pais vão ficar no celular até pra ver a agenda. Eu era meio, não digo contra, mas assim, digo, pô, agora mais isso no celular, né? E a gente começou, gente, no sábado, foi a última, sábado, dia 14 de março, foi a última reunião de pais explicando o aplicativo de agenda eletrônica, sábado. Então, tinha toda aquela semana de reuniões, aquelas reuniões que acontecem no início do ano com as turmas, e sábado foi a última turma, né? E segunda, a gente começou a usar de uma forma absurda, porque em 40 minutos, todo mundo estava avisado. Todo mundo estava avisado que nós não poderíamos retornar à tarde, né? Então, a gente já viu no primeiro momento de utilização desse aplicativo a eficiência dele naquele momento ali, né? Teria os e-mails? Teria, mas tem pai que não atualizou o e-mail, tem pais que não gostam de receber e-mail da escola, que botou lá para não receber. E aí a gente começou, e realmente nesse início tudo foi pelo Clip Escola, né? Que era o aplicativo que nós usamos, né? Que é uma agenda, ela é uma agenda eletrônica, mas a gente utilizava para mandar atividades, para receber atividades. Depois disso, como a universidade tem a plataforma de aulas online, de AD, na verdade, foi adaptado para as escolas também. Então, desde julho, talvez, junho, julho, a gente está com a plataforma que é utilizada na universidade, que é maravilhoso, gente, veio para ficar também. É um recurso que a gente vai ter para pedir um trabalho, para pedir alguma coisa, para ter uma interação com o aluno, de utilizar outras ferramentas, coisas que nós já víamos há anos em palestras, informações, né? Como utilizar os recursos das mídias, e os professores ficavam lá, isso eu nunca vou usar, né? Eu trabalho com educação infantil, né? Eu sou alfabetizadora, isso eu não vou usar, eu sou aqui, ó, olho no olho, eu tenho que ver o aluno fazendo. E aí, de repente, a gente vê tudo isso daí, a gente teve que ir lá na cachola, resgatar tudo que a gente já tinha aprendido, mas que nós não tínhamos colocado em prática, e precisamos colocar, então, e tá sendo muito prazeroso, muito bom. No início, teve uma resistência grande das famílias de aceitar que as aulas estavam acontecendo dessa forma, né? Não mandar trabalho, não olhar o que tinha, não dar aquela importância, porque a escola continuou, a gente continuou fazendo. Então tiveram alguns casos que a gente teve que ir muito mais atrás, assim, até junho, julho ali, de dizer, não, é aula, tem que fazer mesmo que seja o mínimo, né? Esse ano já começou bem diferente as aulas online a tarde inteira, né? O que a gente achava que ia ser um problema foi maravilhoso para as famílias. Eu, como mãe, digo, né? Porque fica ali, faz as atividades ali, não fica um monte de coisa pendente para fazer depois, né? Então, realmente, a gente vê que as redes sociais e as mídias vêm para contribuir para a gente nesse momento, né?
Na verdade, a pandemia deu um empurrãozinho, um monte de coisas que já vinham acontecendo, né? Eu me lembro que quantas vezes a gente falou até dos cultos mesmo, né? Das programações virtuais. Algumas congregações já realizavam antes, mas com a pandemia deu um empurrãozinho. E também essa questão, né? De se aperfeiçoar, de melhorar, né? De ir testando e tudo mais, né? Talvez aí seja também...
Rindo, oportun... né? Oi? Eu tô rindo porque a pandemia nos jogou penhasco abaixo, não foi empurrãozinho.
É verdade. E aí tem várias coisas que impactam, né, que refletem nesse processo, como a Cíntia estava falando aí da questão política, né, de ver aqui no Brasil como que está sendo, e aí a gente conhecer a realidade de outro local. A gente teve inclusive aqui, recentemente, né, o pastor Gilvan de Azevedo, lá do Canadá, também falando sobre como é que estavam sendo os cultos, né, nesse momento aí de pandemia, com as restrições e tudo mais. E aí nós temos a questão também da vacina, né, que a gente fala muito que aqui no Brasil começou depois, já no Canadá, né, foi um dos países que começou bem antes, e eu queria que você desse uma atualizada também nisso, porque isso também impacta, reflete bastante na retomada, né, de tudo que está acontecendo, como as aulas, né, Silvana? Como é que está esse processo, sim, de vacinação aí no Canadá?
Bem, até umas duas semanas atrás, o pessoal estava reclamando que estava muito devagar, né, porque apesar do Canadá ter encomendado 10 vezes o número de vacina, em relação ao número da população, ele não consegue receber esse montante de uma vez só, né? Ele recebe conforme a produção é feita. E teve esse fator, e teve o fator também de que as pessoas não estavam se vacinando. Muita gente aqui não estava com medo, não acreditava na questão da vacinação como uma solução. E aí o governo e até o lugar onde eu trabalho, a gente recebeu um vídeo incentivando que os idosos fizessem a vacinação, porque conforme eles iam chamando por idade, não iam todos, e daí sempre sobrava para a próxima idade, né? E aí começaram a fazer campanhas de vacinação, até atualmente eles ainda estão fazendo, e avançaram a vacinação para até crianças a partir de 12 anos. Essa notícia a gente recebeu ontem, que até final de maio eles querem vacinar as crianças também, a primeira dose. Mas... Tá indo bem. Eu acho que agora engrenou, agora o pessoal entendeu que só com a vacina a situação poderá, né, ser melhor.
Eu não tenho olhado os últimos dados agora, da última semana, por exemplo, né, mas a gente já sentiu uma diminuição, né. Vou dar um exemplo bem claro, eu estou indo para a escola... E a Luísa está indo, justamente por causa do escalonamento, a turma dela, como eles usam as salas maiores, que são no terceiro andar, eles conseguiram ir todos que queriam ir para o presencial, porque foi dada essa opção também. Daqui a pouco tem uma família que é grupo de risco, alguma coisa, não quer se expor, então foi feita uma pesquisa, então algumas famílias optaram só pelo online e assistem o tempo integral da aula em casa, na mesma aula, com o computador aqui, eu estou dando aula para os que estão em casa, e estou dando aula para os que estão aqui, né, e tem funcionado bem, não sei como, porque, gente, assim, ó, uma paciência que essas crianças estão tendo, de dar problema, de tancou, tranca, gente, é muita gente usando a internet ao mesmo tempo, né, mas eles estão tendo uma paciência, justamente essa compreensão de que é o melhor que a gente está podendo fazer naquele momento, não tem como estar todo mundo, né. Mas, por exemplo, a minha filha teve que ficar, a menor, a Mariana, teve que ficar em casa, porque ela vai ir agora, a partir de hoje, ela tá deslumbrada que ela vai para a escola hoje, né, que é o primeiro dia, e aqui está sendo feito por semana, não sei como é que a Cíntia está fazendo lá, depois você pode explicar para nós, Cíntia. Uma semana vai um grupo, e outra semana vai outro grupo, para a família também poder se organizar, com quem que essa criança vai ficar em uma semana e outra semana, né? E a minha mãe teve que ficar aqui, ficar duas tardes, ela veio ficar aqui com a Mariana, porque o Cafu também tinha alguns compromissos fora, porque ele também tá home office desde que começou, né? E não tem necessidade, em alguns casos, de sair. E a minha mãe pôde fazer isso com a plena tranquilidade, porque ela tá com as duas doses feitas, né? Então, muitos dos avós que atendiam os seus netos, que não estavam podendo, já estão podendo voltar a essa rotina. Então, isso também dá uma facilidade de poder ajustar as coisas, né? A pandemia tá aí, a gente não tá livre de pegar ainda, né? E podemos pegar não na escola, mas no mercado, quando a gente relaxa, na hora de tirar a máscara, que a gente não cuida muitas vezes, né? Porque o cuidado dentro da escola tá sendo muito rígido. As crianças estão muito assim, ó, não é nem doutrinadas, acho que quanto menor, maior ainda, porque eles cresceram uma boa parte da vida deles nessa função de cuidados, né? Então eu vejo que tudo isso contribui para essa volta no momento, que foi uma volta tumultuada aqui no Brasil, foi muito político o negócio, vai, não vai, o governo quer que vá, os órgãos representantes dos professores só quer com vacina, né? Uhum. E aí a gente foi. E tem funcionado, né, tem funcionado, pelo menos na primeira semana a gente conseguiu dar conta, felizes, assim, eu me considero feliz, né, com tudo, saindo bem cansada de dar conta de tudo, mas bem feliz com a compreensão de tudo, tudo contribuindo para o melhor, sabe, famílias contribuindo para o melhor, a escola contribuindo para o melhor, os próprios alunos também, e isso é um aprendizado que veio para ficar, gente, aquelas crianças correndo que nem louco na sala de aula, não tem como ter, né, então tudo está mais calmo, né.
Acho que isso é bacana também, né, você falou, a Cíntia também vai falar, né, sobre como é que foi a retomada da escola, depois eu comento.
É, na verdade foi a mesma coisa, assim, que a Elisa, né, a gente também teve esse cuidado, primeiro, assim, de respeitar as famílias, né, então, assim, a família que quer o seu filho em casa, 100% online, ela teve esse direito e a criança vai ficar em casa. E os que querem ir para o presencial também estão indo para o presencial. Essa primeira semana foi uma mistura de tudo, assim. Uma mistura de alegria de ver os nossos alunos, eu que dou aula para o ensino médio, eu disse, oi? Como assim? Mas eu dava aula para o menino e agora é um homem, tem barba, como assim? É, porque é um ano, né, gente, longe, assim, porque os maiores não ligavam câmera, né, os maiores não querem ligar câmera, esquece, tu dá aula para uma letrinha ali, não tem como, e os menores não, esse sim. É, então, foi uma mistura de medo, claro, a gente fica, né, a gente tá exposto ali, com todos os cuidados, mas é normal. E aí, um dos alunos me questionou, prof, tu não tem medo, né, não queria a vacina primeiro? Eu disse, gente, a gente também tem que pensar que o pessoal que trabalha nos mercados não tem vacina. E eles estão desde sempre trabalhando nos mercados. O pessoal dos postos de gasolina não pararam, eles estavam trabalhando ali. As farmácias não pararam. Minha cunhada é farmacêutica, trabalhou, pegou Covid e agora que ela conseguiu se vacinar. Então, assim, a gente também está tendo que se expor, né? Por um bem, que a educação para a gente é um bem, nós escolhemos isso, é o nosso trabalho. E aí a gente está tendo todos os cuidados. A Elisa, como eu, professora de área, sabe que tem que cuidar pra caramba, porque tu sai de uma sala e entra em outra sala, é um período atrás do outro. Eu tô praticamente aquela múmia do Egito, toda cheia de álcool gel, a gente fica mumificado de álcool gel, é uma loucura. Mas o que eu vi dessa semana foi, assim, a alegria, né? A alegria daqueles alunos, a felicidade deles estarem naquelas mesas, aquelas salas, naquela escola, de se sentirem pertencentes naquele lugar, foi lindo. E como mãe, gente, eu não tenho nem o que dizer, porque o meu filho é outro menino, entendeu? A tristeza que eu via no olho do meu filho, adolescente, em casa, trancafiado no quarto, sem vontade de nada, porque ele não escolheu a aula online, né? Essa aula online a gente escolhe aí na universidade, já é um problema. Eu fiz toda uma faculdade online é um terror, a gente tem que ter muita disciplina e tal. E imagina um adolescente cheio de vida, cheio de saúde. Meu filho, ele estava muito triste, muito mal, foi muito complexo esse momento. E essa semana eu vi o brilho no olho do meu filho que eu não via há muito tempo. Então, o lugar dos alunos é na escola, sim. Eles estão muito felizes, né? Muito felizes. Lá eles vivem em sociedade, lá eles veem amigos, eles conhecem amores, né? lá na escola. Então, gente, é muito bom, né? Com responsabilidade, com clareza de que nós não estamos sem pandemia, ela ainda está aí, né? Então, com toda essa responsabilidade, foi uma semana incrível. Eu torço e oro muito para que esse tempo seja o tempo de Deus e que Ele nos permita continuar aí nessa caminhada e que a gente possa voltar a um novo normal, mas todos juntos, graças a Ele.
Amém, amém. Tudo no tempo de Deus, né? Que é o tema aí do nosso programa. Gurias, tem vários comentários aqui. Vamos começar a passar e pedir pro Rodrigo colocar ali o pessoal que vai participando com a gente. É, a Michelle Kenning até colocou ali, ó. Bom dia, meu filho está explodindo por vida social. Então, verdade, né? Essa é a realidade de todo mundo. É, o José Roberto colocou também, ó. Ele colocou dois comentários. Eu também tive a mesma sensação de alívio por saber que mesmo o país desenvolvido passa pelo mesmo problema, mas poderíamos estar um pouquinho melhor. É o comentário do José Roberto de Uberlândia. Ele colocou também, né, que lá abriu as aulas presenciais sem um planejamento. Infelizmente, perdemos muitos professores, foi suspenso as aulas presenciais. É o comentário do José Roberto. Obrigada aí por compartilhar com a gente. A Lisete Blanc Guerreiro, nossa colega aqui do Centro Administrativo, também professora de escola dominical, ela escreve: bom dia, meninas, já fico feliz em ver vocês e hoje com a presença dessas pessoas que têm um grande carinho, estou mais feliz ainda. Beijos, é o comentário da Lise. A mamãe, Eronice Lemer, ali, ó. Bom dia, Silvana, que bom te ver mesmo, que seja online, que saudades, beijo, um grande abraço. É o comentário da mamãe Eroni. Magali Schmidt também com a gente. Bom dia, gurias. Sil, que bom te ver. Comentário da Magali. Aí da Marlene Bundi. Bom dia, meninas e a todos participando aí com a gente. Obrigada pela companhia. A Elisa Teskfeld, uma sempre ligadinha com a gente em Tramandaí, né? Bom dia, Luana, Cintia, Elisa. Hoje um dia lindo de sol, 21 graus, calorzinho muito bom, abençoado programa. E também o recadinho do Francisco Eberhard. Bom dia, abençoado programa a todos os irmãos. Ele está sempre ligadinho com a gente agradece aí o carinho da nossa audiência. Esses são os comentários aí na nossa interatividade. E a gente colocou ali também, né, nos comentários, tanto no Face quanto no YouTube, o link para quem não assistiu, queira assistir depois, né, o congresso aí lá em Florianópolis com a participação da Elisa. E lá no YouTube também tem o recadinho do Carlos Plummer, que está com a gente. Bom dia a ele, que está sempre ligadinho lá do Rio de Janeiro. A gente agradece aí o carinho também da nossa audiência. E eu acho que isso é legal também a gente falar, Silvana, sobre como que os pais também se prepararam, né, para essa retomada aí no Canadá das aulas presenciais.
Bem, a escola, né, dos nossos filhos fez reuniões online com os pais e mandou, a gente tinha que ir na escola buscar um kit de informações, né, a respeito das novas normas, e nunca foi nos colocado como obrigação, né, se a gente tivesse desconfortável com qualquer coisa, a gente poderia solicitar ajuda da escola. Tanto online quanto presencial, com todos os cuidados, né? E, mas teve a mesma sensação e de impotência no primeiro momento, na questão de como é que eu vou trabalhar e meu filho ficar em casa, porque aqui também tem muita gente que trabalha fora e muita gente idosa que não tem como deixar com os avós, né? Os mais prejudicados são eles, né? Então, não tinha aquele desespero, como é que vai fazer? E aí veio a questão fundamental do governo, que foi o auxílio, né? Para os pais que não poderiam, né, trabalhar e interromper o trabalho porque não, por exemplo, quem trabalha no cinema, né, que não é essencial, quem trabalha em coisas, restaurantes, né, teve a mesma situação. Então, só que daí veio o lado do governo, né, o papel do governo em apoiar, em bancar, né, o sustento para essas famílias que foram prejudicadas, né? Assim como também verbas que ainda estão sendo estudadas para empresas que foram prejudicadas e tal. e os pais foram se adaptando nessa questão. Eu acho assim que quem mais teve dificuldade foi justamente com a educação infantil, séries menores, sabe? Acho que aqui os adolescentes, querendo ou não, tu consegue ainda, né, conversar, eles entendem melhor, mas os pequenos precisam dessa interação, dessa socialização. As escolas infantis aqui, que são as daycares, né, elas, algumas continuaram funcionando. Então, tudo bem, mas a maioria fechou. Então, o problema foi o mesmo daí. Os pais ficaram bastante preocupados, bastante estressados, porque não podiam dividir a responsabilidade com os avós, né, que eram maior risco. Então, agora tá sendo mais calma a situação, em função da vacinação tá acelerando um pouquinho, de chegar até as crianças, né, porque o que se notou, assim, ó, que com a volta do presencial, o caso entre os jovens aumentou também, né? Mesmo com o distanciamento social, mesmo com todas as regras, né? Então, como eles tinham sobra de vacinas, eles resolveram diminuir, né, a faixa etária. Até 12 anos pode tomar a vacina, então. Se não me engano, dia 20, eu até anotei aqui, dia 20 de maio, as crianças de 12, a partir de 12 anos, podem ser vacinadas. E isso traz alívio para os pais também, né? Porque podem mandar o filho com mais segurança para a escola.
Eu vejo assim também, né? Aqui eu trabalho, tô em duas escolas, né? Tô no Cristo Redentor e no São João, né? Tô substituindo uma professora que está de licença maternidade. E a gente vê as realidades também, né? Tem professores que não podem voltar, porque são grupo de risco, né? Então tem que ter todo esse apoio também da escola para que essa pessoa. Olha como é que funciona. Lá no São João acontece isso, né? Tem três professoras, eu acho, duas ou três, né? Que não estão podendo ir para a escola. Então, tem uma pessoa que fica com os alunos que estão na sala de aula, quatro, cinco, seis alunos, depende do dia, porque uma criança choveu, já diminuiu a quantidade de crianças que foram presencial, né? Porque já, como tinha opção de fazer online também, né? E aí, então, essa professora fica na sala, cuidando daqueles que estão ali, a professora que é a professora do momento ali, né? Fica em casa, a câmera fica virada para os alunos que estão aqui, e ela dá aula de casa. Então, tá funcionando, né? A professora está conseguindo dar suas aulas sem que tenha esse risco também, né? De não poder ir, ou sem que se contrate outra professora também. Então, a gente está conseguindo, eu acho que, se adaptar bem a isso, né? E achar sempre solução para alguma dificuldade que tenha. Teve um dia que teve uma chuva aqui e a Luísa tinha que ir para a escola. E eu tinha que ir para São João, a Luísa tinha que ir para uma escola, eu tinha que ir para outra. E outro não podia fazer tal coisa. E tem um escalonamento de horários para chegada na escola. Não é todo mundo chegando ao 1h15. Cada turma tem um horário e um portão diferente para entrar. Né? No caso de uma escola que tem dois portões, na outra que só tem um, tem o um escalonamento de hora para a entrada, para a saída, para o horário de recreio, tudo controladinho com o mínimo de pessoas possível, né? Eu digo, vou ter que deixar essa guria 5 para 1 na escola, só vai abrir o portão 1h10, está chovendo, como é que eu vou fazer? Vou ter que avisar alguém para poder. Trabalho na escola, mas eu não queria deixar ela entrar antes porque ela não tem que ser privilegiada também, né? E toda uma função. Entrei em contato com a escola, né? Digo, olha, ela pode assistir em casa hoje, porque tá um transtorno, não tinha com quem deixar a minha filha pequena, né? Daí ficavam as duas, porque a mais velha tem 14 anos. E eu avisei então, né? Então ela teve aula online aquele dia esporadicamente. Então a escola também está estudando como que vai lidar com esses casos de, ah, eu tô meio com dor de cabeça, tô meio assim, já não vou mandar, fica em casa, não vai esperar ter mais um sintoma, porque ele pode assistir em casa sem perder. Então esses cuidados a gente vai ter que ter. Para que não, que a gente não põe em risco em nenhuma situação, né? Em nenhuma situação a gente precisa pôr em risco esse ou aquele, né? E aí precisa ter também esse diálogo, essa conversa entre os familiares, né? De saber qualquer coisa. Ah, fui numa junção, daqui a pouco, final de semana. Gente, eu tenho que ter responsabilidade que se eu vou mandar meu filho depois, né? A gente tem que continuar se cuidando, porque tem muita gente que não está vacinada ainda. A gente tem que cuidar disso aí, né? E na escola está tendo escalonamento de recreios. Não sei se contigo também é assim, Cíntia. Vai uma turma, e fica alguém cuidando, fica um professor junto o tempo inteiro. Não é que nem antes, que ficavam vários alunos e algumas pessoas que ficavam monitorando ali, né? São aqueles alunos, não é para se encostar, tipo assim, não chega perto, quase foi o apito ali, né? Que é para eles brincarem, conversarem, ir no sol, ter aquele momento ali de lazer, de liberdade, entre aspas, né? Mas com alguém controlando, cuidando também, né? E turma por turma. Então, a gente, os recreios começam praticamente, uma turma começa 20 para as 3, né? E vai até 4 e meia depois, dependendo da idade, né? Então, a adaptação que eu também estou tendo que ter. Silvana, que trabalhou como professora de ensino religioso, é um período. Então, tem uma turma que eu entro, 2:05, e 2:37 eu estou encerrando com quem está ali online, porque 2:40 eu levo eles para o recreio e fico com eles lá. Então, eu tenho menos tempo. E tudo bem, gente. Eu vou adaptar a minha aula àquele tempo ali, né? Daqui a pouco, lá no final, tem uma turma que eu entro com eles 5:05 e agora no online, 5:20 eles já encerram, que estão em casa, porque 5:25 eles têm que, os que estão aqui, têm que estar lá na frente por causa do escalonamento. E tudo bem, eu vou adaptar a minha aula para 25 minutos, né? Então, isso a gente também tem que perceber, que a gente tem que se adaptar sempre, né? Não, nessa turma, então, eu vou fazer desse jeito, daquele jeito. Contigo também é assim, Cíntia?
É, lá também é a mesma coisa, Elisa. A gente tem os horários, né? Intervalos também diferentes. As últimas turmas, coitadinhos, né? Porque a gente perde um bom tempo ali, porque até essa função de organiza tudo, passa o álcool ali em todo mundo, faz a fila, eu brinquei com eles, ó, a fila é assim, levantou o braço, botou o braço pra frente, tem que estar bem longe ali do colega, ah, show. Mas é, tá dando muito certo, assim, essa questão que a Silvana falou sobre os jovens, Sil, é, eu acho que é porque, assim, ó, com os pequenos, a gente consegue ter um controle melhor. Te confesso que eles são mais tranquilos no quesito, assim, saber que não pode fazer certas coisas. Os jovens, a gente tem que estar em cima o tempo todo. Ô, coleguinha, mais pra trás ali, onde está o desenho da mesinha? Desço ali no desenho da mesinha. Ah, valeu, Sora, valeu. Ô, cara, que solta o boné, deixa eu ver. Não, não deixa ver boné nenhum, é na cabeça de cada um. Então, é, com os jovens é um pouquinho mais complexo mesmo. A gente está muito em cima, hora do recreio, são muitas pessoas, eles estão achando o máximo que o diretor, agora a gente tem um desde o início do ano novo diretor lá na escola, né, o diretor Mário, e ele vai para os recreios, ele vai e fica controlando ali, e eles estão achando o máximo, bota o diretor no recreio, pois é, e vocês se liguem, então com os maiores, é muito doido, porque eles têm mais entendimento, mas eles têm toda essa questão deles, né? Não adianta, são adolescentes. E é que nem eu falei, né? A gente teve uma primeira reunião na quinta-feira, a gente tem reuniões na quinta-feira. E aí com os professores, e eu disse assim, gente, é muito novo. Foi a primeira semana que esses anjos voltaram, né? É claro que eles estão muito ansiosos, é claro que de repente uma coisinha ou outra vai passar. Calma, né, eles vão entender, a gente vai conseguir, ainda, né? É, Lu, é muito novo, era a primeira semana, é como se, tudo trancado dentro de casa, né, e de repente eles conseguiram ir para a escola, né, então...
Rever os colegas, que, imagina, né,
tudo. É, e outra coisa, assim, que eu falo, gente, que eu precisei ir ao shopping, né, no sábado, porque eu tinha que botar um negócio no celular, que eu ganhei um celular novo de Dia das Mães, muito obrigada, marido, que o meu já não fazia mais nada, não conseguia gravar meus videozinhos. E aí eu fui pra colocar a tal da película, porque meus alunos pegam, né, eles às vezes queriam pegar e tal. E aí pra passar o álcool é melhor. E, gente, tava lotado de jovens! Os jovens estavam lá, muitos jovens. Então, assim, cuidado para entender que, de repente, se nós tivermos, que nem lá na Silvana teve no Canadá, né, um caso na escola da Bebel e tal, cuidado para, de repente, ter esse cuidado de dizer que não, as escolas voltaram, deu problema. Porque nas escolas, gente, a gente tem tudo quanto é regra, tudo quanto é cuidado, tá muito, muito assim, a gente precisa fazer tudo muito, e aí no sábado, os jovens estavam lotando no shopping.
Eles estavam tudo comprando presente para as mães, Cíntia.
É, sim, mas ter um cuidado, né, gente? Ter um cuidado. A gente ainda está em pandemia. É. Nós ainda não conseguimos vacinar todo mundo. Então, assim, para o sucesso disso, o sucesso desse retorno híbrido, vai depender desses alunos, vai depender das famílias, vai depender que todo mundo trabalhe junto com a gente. Porque da nossa parte da escola, a gente está tentando. A gente está fazendo de tudo para que dê certo. Mas a gente precisa dessa parceria aí das famílias também, né, e dos alunos.
Até eu queria comentar agora sobre uma diferença, talvez essa seja a diferença cultural mesmo, né? Aqui não acontece tanto isso entre os jovens, né? Eles são mais cautelosos nesse sentido. Mas eu estava lembrando agora de uma restrição aqui das bolhas sociais, né? Desde outubro, para vocês terem uma ideia, desde outubro, você só pode ter 5 pessoas dentro de casa. Como nós somos 5, a gente não pode convidar mais ninguém para vir aqui em casa. Se minha família fosse menor, de 4 ou 3, eu poderia convidar até completar 5. E se passar desse número, você é multado. Já teve casos de denúncias aqui que as pessoas foram multadas e o que recebe a visita é multado e a visita é multada também. $2.000 por, né, cada vez que passa dos limites, né? Então, pessoal, para ter uma ideia, desde outubro a gente está sem visitar o Pastor Lucas. E a gente mora na mesma cidade. Agora, no Brasil, será que isso acontece?
Total! Esse final de semana fecharam um monte de festa clandestina com 200 pessoas, Sil.
Verdade, acontece muito.
E uma das coisas, assim, é bem sério isso, né? Porque a gente vê também, assim, né? Para isso eu posso sair, mas para isso não, né? Então vai também daquilo que eu... Os valores não digo, né? Valores também, mas essa cultura realmente, né? Ah, para ir no shopping e lá comprar, e talvez num restaurante, porque eu não aguentava mais sair no restaurante, isso eu posso. Mas para ir tal coisa, não. Praia. Todo mundo foi para praia em janeiro, né? E eu também fui em dezembro. Mas a gente foi num lugar em que era tudo muito separado, muito com medo. Foi uma semana, todo mundo no mesmo lugar, sem sair nem para comprar coisa, né? E foi difícil, sabe? Porque a gente se sente... Tipo, eu já fui no shopping para comprar alguma... Tive que ir também para comprar calçado e roupa para minhas filhas voltarem presencial, né? Eu não tenho coragem de sentar e tomar um café. Porque eu tenho que tirar a máscara, porque eu não vou ali para isso. Então eu vou comprar, vou fazer em casa. Eu não consigo, não é prazeroso parar no momento que a gente está vivendo e fazer um lã. Eu não me sinto bem, né? Até porque tem que gastar também, tá caro as coisas, né? Também tem isso. Mas eu tenho 2 motivos, então, para não ficar no shopping, né? Mas as pessoas não pensam assim, para isso eu posso ir, mas, ah, não, a escola, não, nem pensar, né? A gente sabe que é outra realidade, que no momento que volta para a escola, todo mundo quer voltar, e aí professores que são obrigados a voltar, né? Se não tem grupo de risco, né? Mesmo aqueles que se cuidavam, que não saiu. Tem várias questões envolvidas aí. Mas, assim, para isso eu posso, para aquilo eu não posso, isso acontece sim, Silvana.
Verdade. É boas essas lembranças aí. Mais um detalhe, né, gurias? Às vezes as pessoas pensam assim, principalmente os jovens, né? Ah, eu já peguei, eu não vou pegar de novo. E tem esse risco de dar reinfecção, né? Então, né, a gente vê cada vez mais aumentando aí os números, né? E pessoas conhecidas com que tiveram a doença e pode pegar de novo. Então é importante cuidar, né?
Eu passo para outra pessoa, né? Eu posso passar na minha mão, eu posso passar para outra, mesmo que daqui a pouco eu não pegue.
É, verdade. Meninas, o bate-papo tá muito bom. Tem alguns comentários aqui ainda. Olha só, a Dani Weiss, lá de Rolante, né? Ela escreve: bom dia, gurias. Como pais, tivemos um certo receio, mas resolvemos permitir o retorno presencial dos guris. Na escola do Davi, estadual, estamos em revezamento. Percebemos a melhora na socialização, nos comentários deles, dos colegas e interação. Na escola do Martim, não precisa de revezamento. A alegria dele é muito grande, mas estamos prestando atenção na evolução da pandemia e temos a opção de retornar para o online. É um novo período de adaptação. Um abraço. Isso também é importante, legal, né? Lembrar. A Andréia Grala também está com a gente. Bom dia, lindonas. O Valério Carlsburg, de Cerro Branco, também está assistindo aqui no Rio Grande do Sul. E o pastor Paulinho Brum também está com a gente. Olá, profs. Não podia deixar de prestigiar vocês, amigas, ex-colegas em áreas da educação e principalmente irmãs na fé. Relevante brilhantes tópicos e muito boas experiências relatadas. Parabéns. E concordo com vocês, estamos no mesmo barco. O ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Bênçãos de Deus a vocês sempre e a todos aí no Brasil. Saudades. Um grande abraço aí pro professor Paulinho, né? Obrigada aí por estar ouvindo, participando aí com a gente também. E a gente vai ter que chegar ao fim aí do programa, né, gurias? 11 horas e 32 minutos. Nos despedir aí da Silvana. Agradecer muito por compartilhar aí, né, suas experiências e tudo mais. E desejar as bênçãos de Deus. E a gente deixa o microfone aberto aí para suas considerações finais.
Então, para mim foi um prazer enorme participar desse bate-papo com vocês e mostrar que a gente está junto, né? Mesmo longe, está junto, vivendo a mesma situação, né? Quem iria dizer, né? Que tão longe viveríamos a mesma experiência, e infelizmente, né? Nesse sentido, mas eu fico muito feliz de poder trocar com vocês algumas coisas e sinto muita saudade de todos aí. Muito obrigado pelo convite.
Imagina, a gente que agradece. Vou deixar as gurias também fazer a despedida.
Eu espero sempre a Elisa, né, que a Elisa ela é nova, então, assim, né, eu deixo ela ficar primeiro. Sil, eu não preciso te dizer o quanto te amo, te admiro, né, pessoa impecável. A família Silvana é um combo, né, aquela coisa assim, ó, todo mundo toca, todo mundo canta, todo mundo faz tudo, é uma maravilha. Obrigada mesmo. Como a gente tá longe, tu tá aí pertinho... Tu dá um abraço bem apertado no pastor Paulinho, por favor, e diz pra ele que é o meu abraço, tá? Que eu amo essa criatura e os teus filhos lindos, maravilhosos, muita saudade. Mas que bom que estamos todos bem, né? Que Deus nos abençoe, que passamos bem por todo esse processo. E se Deus quiser, vamos continuar aí, porque a gente tem uma linda missão, né? E a gente precisa continuar com essa nossa missão. Beijo, fiquem bem!
Ah, eu digo mesmo, Silvana e Cíntia, eu tenho visto, assim, algumas produções musicais e fico tão feliz vendo a Anabel cantando, né, e todo esse envolvimento, é tão legal ver o crescimento, a música, eu amo música, daí eu quero aproveitar para mostrar meu presente de Dia das Mães para encerrar, gente. Eu ganhei um ukulele, quase que eu ganhei dois, porque a minha mãe sabia que eu tinha comentado no primeiro programa que eu participei que o meu sonho era tocar alguma coisa e ia tocar o ukulele, que é o mais fácil.
E que legal.
E eu ganhei uma das minhas filhas e quase que eu ganhei outra. Ainda bem que a minha mãe ligou. Então agora eu vou ter que aprender algumas notinhas. Gente, só pra tocar pros alunos, tá, gente? Porque pra tocar...
Ah, não, vai treinando, vai treinando pra tocar aí pra nós também. Então, todo assim, mundo vai querer saber feliz. Agora.
Tô até rouca de tanto que eu gritei de alegria, né, de ter ganhado, né? E é isso aí, já foi através do programa que ouviram aí eu falando, né, e veio aí que o ukulele pra mim. Um beijo pra todo mundo, gente, uma ótima semana pra todos e muito, muito obrigada, Silvana, por estar aqui com a gente conversando.
Que legal, gurias, mais uma vez agradecer aí, né, por você estar com a gente, semana que vem tem mais, uma abençoada semana aí a todos. E também a nossa querida audiência participando, interagindo aí, né? Não esqueça, depois quem perdeu pode acessar o congresso, ver a palestra da Elisa, né? Lá no congresso, tá lá o link nos comentários do Face e no YouTube. E também o convite para que você acompanhe o programa Homens de Fé hoje às 14h, aqui na Rádio CPT. Sempre uma boa companhia para você. Uma abençoada semana a todos. Vamos dar um tchau coletivo aí. Thank you.